Este podcast não tem nenhuma vinculação à Fórmula One Management, entidade encarregada por todo o conteúdo multimídia da Fórmula 1. As descrições feitas neste podcast sobre os grandes prêmios da categoria são sob a ótica exclusiva de seu produtor. F1 History. Uma história que corre a 300 por hora. Olá, sou André De Lazari. Que bom que você está mais uma vez me acompanhando nesta jornada pela história da maior categoria do automobilismo mundial. Seja bem-vindo a mais um episódio do F1 History. Este podcast foi publicado no dia 21 de abril de 2019, dia em que caiu a Páscoa neste ano, dia de Tiradentes, e dia do aniversário de Brasília, capital do Brasil, que sediou uma prova extra-campeonato da Fórmula 1 em 1974, com a vitória do brasileiro Emerson Fittipaldi. Hoje, vamos falar sobre o Grande Prêmio do Brasil de 2008, que foi o último daquela temporada, e que teve a vitória de Felipe Massa, que perdeu o campeonato para Lewis Hamilton por apenas um ponto na soma dos resultados daquela prova, tornando o inglês o primeiro negro a ganhar um campeonato de Fórmula 1 na história. Para contarmos a história, deixe-nos aquecer a orquestra. Antes de falarmos do GP Brasil de 2008, eu convido você para o nosso próximo podcast que vai falar sobre o Grande Prêmio de Mônaco de 1982, que é considerada como uma das mais loucas da história da Fórmula 1 pelos diversos acidentes e abandonos que houveram. Além disso, faremos uma homenagem pelos 25 anos da morte de Ayrton Senna, que se completarão no próximo 1º de maio. Não perca, vai ser espetacular! O Grande Prêmio do Brasil de 2008 foi realizado no dia 2 de novembro, dia de finados. Haviam apenas dois pilotos com chance de chegar ao título da temporada que encerrava no Brasil: Felipe Massa, piloto da Ferrari, que largou na pole position, e Lewis Hamilton, piloto da McLaren, que largou em quarto. Os outros brasileiros que estavam na prova eram Nelson Piquet Jr., piloto da Renault, que largou em 11º, e Rubens Barrichello, piloto da Honda, que largou em 15º. O GP Brasil de 2008 também marcou a despedida do escocês David Coulthard, piloto da RBR, após 14 anos de carreira. Coulthard começou sua carreira substituindo ninguém menos que Ayrton Senna após sua morte como piloto da Williams no GP de San Marino em 1º de maio de 1994. O escocês ganhou 13 corridas, sendo a primeira e a última exatamente as mesmas provas que Senna ganhou por primeiro e por último, e numa exata diferença de 10 anos. A primeira vitória de Coulthard foi no GP de Portugal de 1995 e sua última vitória foi no GP da Austrália de 2003. A largada atrasou em 10 minutos devido a uma forte chuva que caiu em Interlagos quando os carros já estavam no grid de largada, forçando as equipes a trocarem os pneus das máquinas em plena pista. Com as luzes vermelhas apagadas, a largada já reservava um mau momento para a torcida brasileira. Nelson Piquet Jr. bateu em David Coulthard, encerrando a carreira do escocês 71 voltas antes da hora. Este foi o único acidente da corrida, e todos os outros 18 pilotos que largaram completaram a prova. Lewis Hamilton perdeu 3 posições na largada, o que já era suficiente para que Felipe Massa fosse campeão da temporada. O que o piloto brasileiro precisava era ganhar a corrida e torcer para que Hamilton não terminasse a prova ou chegassem até quinto lugar. Massa tinha uma vitória a mais que Hamilton, o que lhe dava a vantagem de levar a taça em caso de empate de pontos. O sistema de pontuação da Fórmula 1 à época era de 10 pontos para o vencedor, 8 para o segundo colocado e 6 para o terceiro. Os demais, até o oitavo lugar, marcavam entre 1 e 5 pontos, conforme a posição de chegada. Na volta de número 36, Felipe Massa fez a volta mais rápida da prova, marcando 1 minuto 13 segundos e 736 milésimos na pista de 4.309 metros do Autódromo de Interlagos. Durante a corrida, Lewis Hamilton oscilou entre a quarta e a sétima posição, e sem grandes ultrapassagens por parte dos outros pilotos, a corrida foi um tanto calma, até a volta 64. Música. A chuva forte que caiu na largada voltou, mas com uma intensidade gradativa entre a volta 64 e a última, de número 71. Na volta 67, Lewis Hamilton parou para trocar pneus. O pit demorou 6 segundos e um décimo, tempo considerado bom à época, mas Massa parou iniciando a volta 68 no box, com um pit de 5 segundos e meio, o mais rápido da prova. Após a parada, Massa era o primeiro, Fernando Alonso da Renault era o segundo, Kimi Raikkonen, companheiro de Massa na Ferrari, era o terceiro, Timo Glock, piloto alemão da Toyota, era o quarto, Hamilton era o quinto e Sebastian Vettel da Toro Rosso era o sexto. Com esta classificação, Hamilton era o campeão do mundo. No início da volta 69, Glock estava quase 10 segundos à frente de Hamilton, que tinha Vettel menos de um segundo atrás dele. Na curva da junção, na parte final desta volta, Vettel ultrapassa Hamilton e passa para o quinto lugar, colocando o título no colo de Massa. A partir dali, o Brasil torcia para o piloto da Toro Rosso. O atraso de Vettel e Hamilton para Massa era de aproximadamente meia volta, ou seja, quando os três pilotos abriram a última volta, o brasileiro já estava a 40 segundos nela. A diferença na abertura da volta 71 entre Vettel e Hamilton era de apenas meio segundo. Massa cruza em primeiro e faz a sua parte. E nos 40 segundos seguintes, o campeonato de Fórmula 1 de 2008 seria decidido. A chuva chegou à sua máxima intensidade após a chegada de Massa, e a estratégia das equipes Sauber e Toyota pesaram para que Hamilton ganhasse o campeonato. Isso porque ambas não trocaram pneus, mesmo com chuva. Glock perdeu a diferença de quase 10 segundos que tinha para Vettel em apenas 2 voltas e meia por estar com pneus de pista seca em pista molhada, o que foi definitivo para o campeonato. Na junção, a mesma curva em que Vettel passou Hamilton, os dois passaram a Timo Glock, se colocando em quarto e quinto lugares, respectivamente. Estava decidida a disputa. O inglês Lewis Hamilton se tornava o primeiro piloto negro e o mais jovem até então a ser campeão do mundo de Fórmula 1. Os dois pilotos choravam dentro de seus carros, Massa de tristeza apesar de ter ganhado seu segundo e último GP do Brasil, Hamilton de alegria por ter ganhado o campeonato. Mas os dois usaram a mesma sentença quando falaram com suas equipes via rádio após completarem a prova. I am speechless. Thank you. Traduzindo, estou sem palavras. Muito obrigado. Essa foi a prova em que os brasileiros ouviram o tema da vitória da maneira mais agridoce possível. Antes de encerrarmos nossa conversa de hoje, te lembro que você pode enviar um e-mail para mim com críticas, dúvidas e ou sugestões para nosso podcast. Pode ser uma corrida que você quer lembrar aqui, ou um comentário que você quer que eu leia no nosso podcast extra F1 History Responde, que é postado todo primeiro sábado de cada mês. Meu e-mail é André F. De Lazari, Lazari com dois Zs, @gmail.com. Repito, André fdelazari@gmail.com. Te convido também para compartilhar este podcast com seus amigos que também gostam de automobilismo e ou de história. Este material está disponível nas plataformas Anchor e SoundCloud e pode ser facilmente compartilhado para outras redes sociais. E esta foi mais uma edição do F1 History, o nosso podcast que fala da história da maior categoria de automobilismo do mundo. Nos vemos no próximo domingo e não esqueça, a vida passa rápido demais para ela não ser aproveitada com sabedoria. Tchau! Este podcast foi uma produção do acadêmico André Felipe De Lazari, do terceiro período do curso de jornalismo da UNO Chapecó, para a disciplina de Rádio Jornalismo 2, ministrada pelo professor Francisco Silva.